O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
A Era Mágica dos Mutantes. No início da década de 60, os jovens do mundo todo eram sacudidos pela invasão do rock and roll. Músicas de bandas como os Beatles e os Ventures eram repertório obrigatório nas festinhas de colégio.
E em São Paulo não era diferente. Várias bandas adolescentes se formavam, influenciadas pelo espírito de curtição da época. Nesse clima, surgiu o que viria a ser a maior banda brasileira de rock de todos os tempos.
Na época, o porão da casa dos irmãos Batista servia de laboratório musical, principalmente para Cláudio, o mais velho dos três. Foi ele quem criou todas as parafernálias eletrônicas, responsáveis em parte pela psicodelia dos Mutantes. Arnaldo era baixista dos Wooden Faces. Sérgio, caçula, ainda não tocava.
Rita também tinha uma banda com outras amigas, as Teenage Singers. E foi na onda da bitomania que os Wooden Faces e as Teenagers se aproximaram. A partir daí, Sérgio já se destacava como guitarrista. Depois de vários nomes e formações, em 1966, a banda se tornou um trio. Rita, Arnaldo e Serginho.
O grupo já tinha uma identidade musical, mas ainda faltava um nome que representasse toda a originalidade da banda.
A gente estava escolhendo o nome, o Rony falou, não, bota os Mutantes aí, porque eu tô lendo o livro, Planeta dos Mutantes, aliás, aí passou o livro de meu irmão, aí a gente se achou Mutantes, porque tinha que mudar, e éramos de outro planeta, aquela coisa toda.
Em outubro de 66, os Mutantes se apresentaram pela primeira vez na televisão, no programa O Pequeno Mundo de Rony Von, da TV Record. De cara, já causaram impacto com suas guitarras e seu baixo elétrico.
No ano seguinte, o trio foi convidado para tocar com Gilberto Gil a canção Domingo no Parque. Era o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record.
Em 68, a censura reprimia grande parte das manifestações culturais do país. Mas alguns jovens encontraram nas cabeleiras, roupas extravagantes e na música revolucionária uma maneira de se opor. Era o tropicalismo.
Eu quis cantar. Depois de gravar Panis et Circenses, que fez parte do disco Manifesto dos Tropicalistas, os Mutantes começaram a se envolver cada vez mais com o movimento.
Com o tropicalismo, a música Mutante ganhou elementos de brasilidade. Para quem tinha passado a adolescência ouvindo o Iê 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 dos Beatles, os baianos da Tropicália fizeram uma grande diferença.
Em 68, o trio foi convidado pelo produtor Manuel Barimbem para gravar o primeiro disco, intitulado Os Mutantes. Com arranjos criativos do maestro do Prá, o álbum traduz toda a influência do tropicalismo, como em Bate Macumba.
No fim do mesmo ano, o terceiro Festival Internacional da Canção levava ao palco dois rapazes cabeludos com becas de formatura e uma menina num vestido de noiva. Sim, eram os inacreditáveis Mutantes, cantando a nova Caminhante Noturno. As vaias tomavam conta da plateia.
Em 69, a situação política do país não era boa. Caetano e Gil foram presos. O movimento tropicalista chegava ao fim. Na mesma época, os Mutantes tiveram a chance de se apresentar num importante evento musical na França. You must take a look at me.
Baby.
Antes mesmo de viajar, o grupo terminou as gravações do segundo LP, Mutantes, que pela primeira vez teve a participação do baterista Jim. No mais experimental dos álbuns da banda, as inovações continuam. Começando pela contracapa, Rita, Arnaldo e Serginho vestidos de extraterrestres.
Um hit de 1958 da cantora Celi Campelo aparece numa versão um tanto distorcida.
Se o luar é meu amigo.
E se isso parece pouco, o jingle usado na campanha publicitária que o trio fez para a Shell deu origem à quinta faixa do disco, Algo Mais.
Uma menina loira caminha com uma cesta que parece ter flores, mas na realidade tem absorventes usados. Em seguida, Rita é assassinada na frente de todos e tem as vísceras retiradas.
A plateia não acreditava no que via. Mas essa foi uma parte do espetáculo Planeta dos Mutantes, que Rita, Arnaldo e Sérgio estrearam no teatro, em meados de 69.
Nessa época, o trio já fumava maconha. E chapados, eles escreveram a letra da música mais romântica do grupo, Ando Meio Desligado. Essa era a primeira faixa do terceiro LP, que vinha radicalizando de vez. Na capa, uma encenação do inferno descrito por Dante Alighieri no livro A Divina Comédia, que deu nome ao disco.
A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, trazia mais. Rita Lee aos berros cantava Meu Refrigerador Não Funciona, um debochado blues à moda James Joplin.
As maçãs envolvem os...
E Ave Lúcifer, canção que melhor traduz o espírito do álbum.
Que corre em veias mansas dentro de mim.
Desculpe, baby.
Desde o início dos Mutantes, Rita e Arnaldo namoravam. Mas nos fins de 69, as brigas se tornaram frequentes. Ao mesmo tempo, a relação de Rita com a banda andava balançada.
Já em meados de 70, Rita fazia trabalhos fora dos Mutantes, como os badalados shows de desfile da marca de roupas Rodia. Na mesma época, recebeu a proposta para gravar um disco solo. Build Up, o primeiro disco de Rita Lee, foi para os fãs Mutantes uma decepção pop.
As cores estão vivas.
Mas o grupo parecia estar unido de novo. Pouco depois do lançamento do álbum solo de Rita, surgiu o convite. Os Mutantes fariam uma série de shows no famoso Olympia, em Paris. Era o começo de uma nova era.
C'est le souffle de la mer.
na França encontraram com Toninho Petkov, velho conhecido que tinha fugido do Brasil por causa das drogas. E foi então que a festa começou.
Depois do primeiro contato com o LSD, a droga se tornaria uma companheira inseparável da banda. O som ficava cada vez mais ácido, progressivo.
E em Paris, os Mutantes gravaram o álbum Technicolor, com versões em inglês para músicas de discos anteriores. Mesmo tendo sido concluído, o álbum só seria lançado em 92. Cada vez mais, Dinho e Liminha se tornavam integrantes da banda, verdadeiros mutantes.
Em março de 71, chegava às lojas o quarto LP dos Mutantes, Jardim Elétrico. Para os fãs mais ligados, a capa do disco, com um pé de maconha pra lá de psicodélico, dizia tudo. Antes voltaram diferentes de Paris.
A faixa de abertura, Top Top, vinha com um refrão mais do que sugestivo.
Eu quero que você se top, top, top,
As letras simples davam espaço a um rock mais pesado. Como em Saravá.
Saravá, Saravá, meu canto novo hino da paz.
Once upon a time. Nessa atmosfera ácida, os Mutantes colocaram em prática um velho sonho: morar numa comunidade hippie na Serra da Cantareira. O grupo passava os dias ensaiando, fumando, tomando ácido e viajando. Era o auge da psicodelia mutante. Em 72 saiu o quinto disco, Os Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. Por causa da censura, várias faixas foram modificadas, como Em A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, que antes se chamava Cabeludo Patriota.
No mesmo ano, foi lançado o segundo álbum de Rita Lee. Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. Mesmo sendo solo, o álbum teve grande participação dos outros Mutantes. Logo depois do lançamento, os fãs receberam uma péssima notícia. Rita Lee Jones estava deixando os Mutantes.
Ele me espera e estende sua mão.
Com a saída de Rita, os Mutantes entraram ainda mais nas viagens instrumentais. Se o disco anterior já mostrava um rock progressivo, o sexto álbum, o A e o Z, foi mais além. Faixas longas, de até 12 minutos, introduzem uma nova ideologia. Com a saída de Rita, os Mutantes entraram ainda mais nas viagens instrumentais. Se o disco anterior já mostrava um rock progressivo, o sexto álbum, o A e o Z, foi mais além. Faixas longas, de até 12 minutos, introduzem uma nova ideologia. daí em diante, a banda nunca mais foi a mesma. Arnaldo foi o próximo a deixar o grupo, sendo seguido por Liminha e Dinho. Da formação original, apenas Sérgio continuava na banda.
Serginho tentou levar o grupo adiante. Em 74, os Mutantes lançaram o LP Tudo Foi Feito Pelo Sol, com Rui, Túlio e Pedro Antônio na nova formação. O disco manteve as viagens instrumentais, sendo apontado por alguns como o melhor álbum progressivo brasileiro.
Com a saída de Túlio e Rui e a entrada de Luciano e Paul de Castro em 76, os Mutantes iniciaram uma série de shows no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O resultado foi um novo disco, ao vivo, que teve péssimas críticas e vendas.
Nos anos seguintes, as apresentações foram frequentes. Mas o público era cada vez menor. Em 76, a banda fez o último show oficial, para uma pequena plateia, bem longe de ser a multidão que acompanhava os shows do início.
Depois de 12 anos de uma verdadeira revolução musical, os Mutantes chegavam ao fim. O que tinha começado como uma brincadeira de adolescentes paulistas deixou marcas profundas, não só no rumo do rock nacional, mas em toda a música brasileira. Depois deles, nada mais seria igual. O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou
A Era Mágica dos Mutantes.
Produção, edição e apresentação, Jéssica Ribeiro e William Vieira.
Orientação, professor Eduardo Medici.
Apoio técnico, Alcides Alves e Rogério Machado.